Rapazes do Nacional, cantai a nossa marchinha, cantai com todo o calor, para animar nossa gentinha. Defendemos nosso brilho com orgulho e altivez, porque somos desta raça, deste povo português.
Saudações nacionalistas, bem-vindos a mais uma edição na JMFM 88.8 do Nacional na Rádio de 22 de dezembro. Nesta edição, abordamos a vitória diante do Leixões, a contar para a 15ª jornada da Liga Portugal SAB-SEGUE. Temos a habitual análise pelo comentador da Nacional na Rádio, Emanuel Drummond. Analisamos a vitória da equipa B do empate dos Júniors e a vitória do Futsal. Bem como damos informações como podem correr com as cores do nosso clube na volta à cidade do Funchal 2021 e conhecemos melhor, fora das quatro linhas, o nosso camisola 88J. Um gol a abrir e outro a fechar, selar um triunfo do Clube Desportivo Nacional na recessão ao Leixões, em jogo da jornada 15 da Liga Portugal SAB-SEGUE, que disputou-se no passado sábado. Com uma entrada forte no jogo, a formação alvinegra marcou logo aos 2 minutos, com Rochês a finalizar com eficácia uma assistência perfeita de Vítor Gonçalves. O Leixões tentou reagir, mas o Nacional controlou bem o jogo, complicando-se ainda mais a tarefa da formação visitante com a expulsão por acumulação de amarelos de SEC. Mesmo assim, foi preciso esperar pelo minuto 88 para que surgisse o 2-0, que sentenciou a partida. Excelente jogada de Camacho e Dudu à boca da baliza a fazer o terceiro golo em 3 jogos. Quanto ao filme da partida do passado sábado, o Nacional alinhou de início com António Filipe, Witty, Júlio César, Rui Correia, Ruben Freitas, Danilovic, Vítor Gonçalves, Francisco Ramos, Camacho, Marco Matias e Rochês. Quanto a substituições, Dudu por Rochês, Alassane por Francisco Ramos, Mabruk por Marco Matias, Jota por Vítor Gonçalves e André Sousa por Camacho. A nível disciplinar, cartão amarelo ao Júlio César aos 38 minutos, Rui Correia aos 56, Rochês aos 65, Alassane aos 75 e a Vítor Gonçalves aos 80 minutos. Refira-se que o homem do jogo foi Camacho. O árbitro deste jogo foi Ricardo Baixinho. Na conferência de imprensa realizada no final do encontro do passado sábado com o Leixões, o treinador do Nacional, Rui Borges, destacou que esta vitória foi importante até para valorizar o ponto obtido fora na jornada anterior. Rui Borges realçou ainda que ficou feliz pela atitude e querer de todo o grupo.
Boa tarde, mestre. Fiz que começou bem e acabou melhor.
Sim, entramos, era o desejado, entrar fortes, entrar dinâmicos, entrar intensos, tentar criar logo alguma instabilidade no adversário e demonstrar que estamos em nossa casa e queríamos vencer e queríamos fazer um gol cedo. Conseguimos, com mérito, entramos fortes. Depois do gol, aos poucos, fomos perdendo alguma qualidade, principalmente nas decisões, nas precipitadas, sozinhos, falhamos ali alguns passos. Que acabámos por criar ali alguma instabilidade ali a meio da primeira parte. Não nos conseguimos também, a culpa nossa também enquanto treinadores, encontrar ali termos defensivos, encaixar muito bem neles. Eles estavam assim na primeira fase de construção com alguma facilidade. Nós tínhamos identificado, mas estávamos ali a ter comportamentos não muito intensos, estávamos a deixá-los construir, estávamos a conseguir chegar ao nosso último terço, a criar ali alguns cruzamentos. Ao intervalo tentámos corrigir, tentámos ajustar de outra forma, mesmo assim tivemos ali alguma dificuldade no espaço interior, de meios, principalmente, a encaixar, a não deixar pensar muito, a não deixar de executar. Depois com a expulsão também agarrámos um bocadinho ao resultado, a malta queria ganhar, que era importante, e tínhamos noção que mesmo para valorizar o ponto de ganho em Faro tínhamos que vencer, queríamos dar seguimento a isso, queríamos ficar com a baliza a zero, também uma objetivo do grupo, agarrou-se ali um bocadinho, encaixámos melhor na zona central e começámos a facilitar um bocadinho a largura, e eles criaram alguns equilíbrios ali, 2-1 nos laterais. Podíamos ter saído também melhor em algumas transições ofensivas, mas acima de tudo feliz porque a malta teve um bom comportamento, tentou. A malta que entrou muito bem, deu alguma estabilidade também, deu alguma segurança com bola, que era isso que estávamos a precisar, entrou muito bem e acabamos de fechar o 2-0 com todo o mérito.
Esta regularidade de formação tem regulado, ganhar em casa e como fora, é importante manter?
Claramente. A equipa que quer andar lá em cima tem que, em casa tem que ser fortíssimo. E fora, tentar ganhar, como é lógico, quando ganhar, tentar jogar sempre para ganhar. Mas pontuando, temos que ganhar em casa. Agora, o ponto fora é valorizado com a vitória em casa. Se vamos pontuar fora e depois em casa não fazemos os 3 pontos, não serve nada o ponto fora. Por isso, a valorização às vezes do ponto fora, por isso que eu disse, é o importante valorizar num jogo menos conseguido da nossa parte em fora. Valorizar aquele ponto, ter noção que não tivemos tão bem como desejávamos, mas valorizar aquele ponto era ganharmos hoje. Era esse um bocadinho o objetivo, era esse um bocado o foco do grupo também, e eles entenderam, sabiam disso. Sabemos que os jogos vão ser competitivos, que nem sempre vamos estar por cima do jogo de 90 minutos, mérito do adversário também, tem qualidade, são dinâmicos, uma equipa intensa, competitiva, à imagem dessa liga, mas feliz pela atitude e pelo querer do grupo. Em alguns momentos tiveram também alguns em termos ofensivos, criaram, como eu disse, com a malta que entrou principalmente, criámos ali boas dinâmicas, não parámos tanto a bola andou mais, o adversário a chegar e nós a tirar, era um pouco isso que nós atrair e tirar o espaço, e a malta que entrou foi importante nesse sentido também.
Agora junta-se nesta edição nosso comentador Emmanuel Drummond para a análise à vitória frente ao Leixões.
Bem, a análise é positiva, portanto vemos, antes de mais, portanto, uma vitória é sempre um resultado bastante positivo, é o melhor que podemos ter. A equipa entrou bem, sinceramente pensei que ia ser uma repetição do jogo com o Estrela da Amadora, mas depois o Nacional foi baixando de rendimento, depois meteu-se aquela situação do nevoeiro, enfim, quer dizer, e tudo isso fez com que a equipa não estava com as mesmas dinâmicas de ter sido a mesma equipa a jogar com o Estrela. Portanto, isto em termos comparativos, a equipa não estava com as mesmas dinâmicas que realmente teve com o Estrela. E também o Estrela, obviamente, jogou de maneira diferente. O Leixões jogou de maneira diferente. Relativamente, eu penso que pedia-se uma mexida na equipa após o intervalo. Pronto, o nosso treinador, enfim, manteve até a final do jogo, mas eu penso que o Mabruco que deveria ter entrado mais cedo, porque a gente via que faltava qualquer coisa ali no depois um outro jogador também um bocadinho já com um bocadinho mais de fadiga. Portanto, acabava por ser necessário uma mexida e penso que a mexida coube um bocadinho por tardia. Mas pronto, quer dizer, o resultado é que fica, a vitória efetivamente era aquilo que nós queríamos, era aquilo que, e foi aquilo que aconteceu. Portanto, obviamente que só pode ser positivo e o Nacional está numa senda de vitórias, portanto, é efetivamente manter nos próximos jogos, porque nós, os resultados nos outros campos também nos foram um bocadinho favoráveis, portanto quem vai à frente não consegue fugir muito e obviamente que estamos ali, portanto, naquele grupo de 6-7 equipas que disputam o acesso à Primeira Liga.
E portanto é dar já sequência e continuidade às vitórias frente ao Académico de Viseu já no próximo dia 29.
Sim, sem dúvida, portanto, é uma equipa que está perfeitamente, o Académico de Viseu é uma equipa que está perfeitamente ao nosso alcance, portanto, é continuar, jogamos fora de casa, isso às vezes, para uma equipa como o Nacional, portanto, partindo do princípio que as equipas, quando jogam, quando estão perante o seu público, têm mais tendência a assumir o jogo, o Nacional poderá efetivamente tirar partido disso. E, obviamente, ser de lá com um resultado bastante positivo, que é a vitória. E esperemos que assim seja para, enfim, como eu disse há bocadinho, não nos desligarmos dos primeiros lugares, que são aqueles que estão a acesso ao objetivo que temos para a época.
E agora, meu nome é Drummond, deixo aqui os microfones da Nacional na Rádio para deixar uma mensagem de Natal aos nossos sócios, simpatizantes e adeptos.
Portanto, para já a todos os sócios, simpatizantes e adeptos da Nacional, um Feliz Natal. Enfim, que o Pai Natal no lar de cada um seja efetivamente generoso e que vá de encontro às pretensões das pessoas que realmente dependem, porque normalmente nesta época, e é uma época propícia a isso, é efetivamente as pessoas anseiam sempre ter qualquer coisa de diferente, mas que as pessoas gostam e apreciam. Portanto, obviamente, a desejar um Santo e Feliz Natal a todos. Realmente o Pai Natal seja bastante generoso para todas as famílias e no que diz respeito ao Nacional também, que traga uma prenda que é, para além de ganhar o próximo jogo, chegarmos com o objetivo final de subir de divisão, que é aquilo que todos os nacionalistas e simpatizantes desejam. Portanto, é isso, é a mensagem de Natal que eu deixo para todos os nacionalistas.
O plantel de futebol profissional do Clube Desportivo Nacional regressou na manhã da passada segunda-feira aos treinos, tendo em vista o jogo da jornada 16 da Liga Portugal Sabsega em Viseu, agendado para o próximo dia 29 de dezembro, frente ao Académico Local. Académico de Viseu, Clube Desportivo Nacional, disputa-se na próxima quarta-feira, dia 29 de dezembro, às 15h30. No confronto histórico, o Nacional em 14 jogos tem 8 vitórias, 5 empates e 1 derrota, com 29 golos marcados e 11 sofridos. A jornada 15 da Liga Portugal Sabsega teve início no passado sábado, dia 18 de dezembro, com o Mafra 2, Académica 2, Chaves 2, Farense 1, Clube Desportivo Nacional 2, Leixões 0. No domingo, Penafiel 0, Estrela da Amadora 2, Casa Pia 0, Rio Ave 1, Porto B 1, Académico de Viseu 0 e na segunda-feira o Festa Jornada 15, Benfica B 0, Vilafranquense 0, Sporting da Covilhã 1, Varzim 0 e o Trofense 0, Feirense 1. Na classificação, o Clube Desportivo Nacional está na 8ª posição, com 23 pontos, com 6 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, com 23 golos marcados e 18 golos sofridos. Na lista dos melhores marcadores da Liga Portugal de Sabsegue está Brian de Rochês e está na 1ª posição, com 8 golos. Na classificação geral, após estas 15 jornadas, em primeiro lugar está o Benfica B, com 33 pontos, em segundo o Feirense, com 29, em terceiro o Rio Ave, com 27, também com 27 está em quarto lugar o Casa Pia. Com 23 pontos temos 4 equipas, são elas o Penafiel, o Mafra, o Chaves e o Clube Desportivo Nacional. Em nono lugar, com 22 pontos, está o Estrela da Amadora. Em décimo, o Porto B, com 21. Em 11º, com 20 pontos, o Trofense. Em 12º, o Leixões, com 18. Em 13º, o Académico de Viseu, com 17. Com 16, em 14º lugar, está o Vilafranquense. Em 15º lugar, o Sporting da Covilhã, com 15. Em 16º lugar, o Farense, está com 14 pontos, em 17º Académica com 7, também com 7 e na última posição está o Varzim. A 16ª jornada da Liga Portugal Sabseg tem início amanhã, dia 23 de dezembro, às 14h30, com o Porto B, Penafiel. Na segunda-feira, dia 27, às 20h15 da noite, Estrela da Amadora, Chaves. Na terça-feira, às 18h, Feirense, Benfica B. Às 20h, Académica, Trofense. E às 20h15, Varzim, Farense. Na quarta-feira, dia 29, às 15h30, estão agendados 2 jogos. Leixões, Mafra e o Académico de Viseu, Clube Desportivo Nacional. Dia 31 de dezembro, às 17h, Rio Ave, Sporting da Covilhã. O fecho da jornada 16 está marcado para o dia 3 de janeiro de 2022, às 20h45, com o Vilafranquense Casa Pia. Em jogo em atraso da 7ª jornada da Zona Sul do Campeonato Nacional da 1ª Divisão, a equipa A de Júniores do Clube Desportivo Nacional empatou na tarde do passado sábado a um golo em Alcochete diante do Sporting. Sabu, já na segunda parte, deu vantagem Nacional, mas já no período de compensação, o Sporting empatou. No último lance do jogo, o Nacional esteve perto do triunfo, mas com o guarda-redes do Sporting batido, a bola embateu no poste. A Nacional na rádio, o treinador dos Júniores, faz análise ao empate frente ao Sporting. Nuno Gonçalves dá-se satisfeito por este empate.
E como já falámos na antevisão, nós vimos numa fase muito boa. Já tínhamos empatado em Setúbal e sofremos a bola 10 segundos do fim. Fomos ao Alcochete a jogar com um candidato ao título. Sabíamos das nossas dificuldades, mas estávamos conscientes também do nosso valor. Tornámos a sofrer um golo aos 93 minutos. Aos 95, enviámos uma bola ao poste, mas o que fica deste jogo foi mais uma mensagem de grande qualidade, e levámos bem o nome do nosso clube, Nacional da Madeira, e estamos de parabéns, porque são 6 jogos, fizemos 5 jogos fora, não perdemos nenhum, empatámos um em casa, e esperamos que o próximo ano nos traga a mesma continuidade.
Podemos dizer que o objetivo é ficar entre os 4 primeiros já, ou ainda muito cedo?
Já estamos um bocadinho longe desse sonho, mas continuaremos a trabalhar com a mesma vontade, com o mesmo querer, para que jogo após jogo nos consigamos aproximar de podermos no final então realizar esse mesmo sonho. Mas até o momento estes campeões estão de parabéns, têm feito grandes exibições, grandes resultados, e infelizmente em Setúbal e com o Sporting sofremos um golo já no tempo regulamentar, mas até o árbitro acabar a jogo e temos que corrigir isso para que não nos volte a acontecer.
Agora, temos aqui um interregno da competição, só volta em janeiro de 2022. Será que é benéfico ou traz algumas vantagens?
Tem sempre benefícios e contrariedades. Vínhamos de uma fase boa, obviamente se continuássemos a equipa estava moralizada, estava com confiança, mas nós temos um staff muito bem organizado, temos tudo muito bem cuidadoso, trabalhamos sempre em função daquilo que é melhor semana após semana, e quando voltaremos com a mesma ambição, com o mesmo querer, com a mesma raça, com a mesma disponibilidade para continuar o campeonato que estamos a fazer.
Agora, professor, deixo aqui os nossos microfones abertos para uma mensagem de Natal aos nossos sócios, simpatizantes e adeptos do Clube Desportivo Nacional.
Este Natal costuma vir de forma diferente, né? Depois de uma paragem onde nos privámos de estar com a nossa família, voltámos ao reencontro 2 anos, ou quase 3 anos depois. E desejo a todos os nacionalistas, a toda a Ilha da Madeira, a todo Portugal continental, que tenham um santo e feliz Natal e que continuem com a esperança que tudo vai melhorar no próximo ano também.
A equipa Sénior B some e segue no campeonato da 1ª Divisão Regional. Em jogo da 9ª jornada do campeonato, a formação alvinegra recebeu e venceu na tarde de sábado o Bairro da Argentina por 3-0, subindo assim à liderança da competição. Num jogo bem disputado, uma segunda parte de luxo da formação nacionalista valeu a obtenção de 3 golos e um justo triunfo. Dionísio, aos 70 minutos com um excelente remate de primeira, deu vantagem ao Nacional. Aos 86, o Nacional aumentou a vantagem graças a um autogolo de um defensor contrário. A fechar o encontro, Rodrigo Oliveira conclui uma excelente arrancada com o 3-0 final. A formação orientada por João Diogo somou assim a sua 5ª vitória na competição, isto quando está ainda por decidir o protesto apresentado no jogo da primeira volta diante do Bairro da Argentina. A Nacional na rádio, o treinador da equipa B, faz análise ao jogo.
Bem, cumprimentos a todos os nacionalistas. Antes de mais, tenho que dizer que todos nós participamos no, para aquilo que é a imagem do futebol regional, e o nosso adversário neste jogo realmente passou uma má imagem, com constante antijogo, atraso, a repor a bola em jogo desde o primeiro minuto, sempre a tentar matar o jogo, a parar, fazer pausas, a fazer com que se jogasse o menos futebol possível. E estamos neste contexto, certamente é para se jogar futebol e para se tem gosto pelo futebol. E, portanto, a minha primeira palavra vai para isso, para esse comportamento. Há formas de trabalhar e de se ganhar e de cumprir objetivos que não é esta. E também para a equipa da triagem, também pode ser só quando se perde que as coisas têm que ser ditas, também quando se ganha acontece, e a verdade é que foram conivientes com isso, e acho que merece mais o nosso futebol, porque há bons executantes, de outra equipa há bons executantes, das outras equipas há bons executantes, e portanto pode-se promover um melhor futebol. Em relação ao jogo, nós entramos muito fortes, logo nos primeiros minutos fizemos um gol que nos foi anulado, mais uma vez, sem ser perceber porquê, não há qualquer tipo de legalidade, falta nossa. Continuamos em cima, continuamos sempre com a nossa intencionalidade, com a nossa ideia de jogo, com o nosso futebol, bastante produtivo em termos de criação de oportunidades, de procurar chegar ao último terço, de agressividade ofensiva. A verdade é que apanhamos um Barreirense que no bairro, naquilo que é a estratégia definida para o jogo, naquela, na parte positiva da sua estratégia, que foi uma organização defensiva com uma linha de 6, mais 2 médios, complicou-nos o nosso trabalho. Isso é transversal a qualquer nível e a qualquer campeonato, a dificuldade de penetrar esse tipo de linhas. Na segunda parte fomos mais eficazes nisso, rodando a bola mais rápido, procuramos maior imprevisibilidade com bola por dentro, com bola nos corredores, procuramos chegar aos corredores e envolver a gente na área para os cruzamentos. Tanto é que acabamos por fazer gol num lance desses. Depois do 1-0 facilitou, as linhas do Barreirense, do Barco da Argentina, dilataram-se um pouco e criaram-se os espaços por dentro, e nós conseguimos chegar ao segundo e ao terceiro, e tínhamos ter feito com resultado um pouco mais dilatado. Um ponto positivo é o espírito de equipa, o orgulho da equipa em representar o Nacional. O jogador que entrou foi o jogador que acabou por ser decisivo no golo, e a equipa está neste espírito, está nesta, com esta mentalidade bastante competitiva, de forma saudável internamente. Sabe que se jogar pode ser uma oportunidade e ganhar mais espaço de jogo, e isso é bastante positivo. Era um dos grandes objetivos que nós tínhamos para este projeto.
Agora, o regresso à competição está previsto para dia 8 de janeiro de 2022, diante do Barreirense.
Exato. Agora uma paragem, claro que os treinos não. Também há uma paragem nos treinos, mas vamos treinar. Pronto, e o foco é esse, o objetivo agora é esse. Estamos num ciclo muito positivo, mas isto pode funcionar de forma negativa. O chefe de teorias também pode ser um impostor, pode levar ao relaxo, e nós não queremos isso, precisamos trabalhar sérios, com honestidade, com competência, porque o foco é o degrau seguinte. O degrau seguinte é o Barreirense dia 8. Desejar um Feliz Natal a todos os nossos sócios, simpatizantes, que seja repleto de, primeiramente, de saúde, de bem-estar, de segurança, e que consigam estar próximos dos seus neste período difícil, e que continuem a apoiar o nosso clube em todos os escalões e modalidades, porque efetivamente não há gente como a gente.
Ao vencer na noite do passado sábado o Bairro da Argentina por 4-2, a equipa de futsal do Clube Desportivo Nacional fechou a primeira fase do campeonato com um pleno de vitórias na competição. A formação alvinegra somou 7 vitórias nos restantes jogos, com 39 golos marcados e 7 sofridos. E temos ainda 10 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o que evidencia bem a sua superioridade nesta fase da competição. A segunda fase inicia-se já em janeiro, num sistema de todos contra todos, a 2 voltas, e onde as equipas iniciam a competição com 50% dos pontos conquistados nesta primeira fase. À Nacional na Rádio, Marco Freitas, o treinador da equipa de futsal do Clube Desportivo Nacional, analisa o jogo com o Bairro da Argentina.
Tal como nós esperávamos, foi uma vitória difícil contra um adversário que já está mais reforçado. Eu já tinha dito isto na antevisão ao jogo, que tinham sido jogadores da União e tinham reforçado o Bairro da Argentina, tornou a equipa deles mais competitiva, mais disponível para o jogo, muito mais complicada de bater. Nós tivemos uma entrada boa em jogo, no final da primeira parte estamos a ganhar 4-1, penso que o resultado justo até seria mais amplo, tivemos ali alguns momentos de grande superioridade. Na segunda parte o jogo foi muito mais equilibrado, muito mais competitivo, muito mais dividido, acabamos a sofrer um golo já na parte final. Falhamos um livre 10 metros, acertamos 3 ou 4 vezes no poste, mesmo no final eles tiveram um livre 10 metros também para reduzir para 4-3, o nosso guarda-redes defendeu, e foi um jogo bastante difícil, bastante complicado na segunda parte. O adversário veio à procura de dar uma resposta ao resultado que tinha, nós também não conseguimos marcar nas inúmeras oportunidades que também tivemos na segunda parte, e portanto quando assim é, quando não se mata o jogo, quando não se cria uma vantagem ainda maior, o adversário acredita, cresce, depois de vez em quando há sempre umas decisões difíceis de aceitar, mas mesmo assim estamos em primeiro, temos uma fase perfeita e para já temos que ficar contentes, porque aqui temos que pôr as coisas em perspectiva e em perspectiva o mais importante é que todos os jogos que tivemos ganhamos e sempre posso estar satisfeito.
Agora, início do próximo ano, segue-se a segunda fase, claro que o objetivo principal é a subida.
Sim, esse é o objetivo principal do Nacional desde que está no futsal. Este ano entramos bem no campeonato, já disse, ter o mesmo número de vitórias do que o mesmo número de jogos é bastante positivo para o Nacional e nós, apesar de termos neste momento favoritos e termos uma vantagem interessante no nível de pontos, sabemos também que os pontos vão ser reduzidos agora para metade, o que indica que a gente passa a ter só 5 pontos de avanço para o segundo classificado. Vamos já contra todos, muitos dos nossos adversários agora estão reforçados, como é o caso do bairro da Argentina, da Ponta de Sol, da Francisco Franco, foram buscar jogadores hoje ao União, e, ou seja, e nós achamos, exceto o jogo contra a Estrela da Calheta, nós achamos que todos os jogos foram difíceis, são jogos muito competitivos, são jogos sempre muito divididos, são jogos em que temos a obrigação de decidir os jogos mais rápido, pelas oportunidades que temos, pela forma como jogamos. Vamos ver como é que a equipa reage agora neste campeonato, no campeonato normal a 2 voltas, 12 jogos pela frente, muitos pontos para serem disputados, portanto ainda estamos um pouco longe de pensar no que quer que seja, porque temos que andar aqui a analisar os jogos jogo. Temos um início de segunda fase também complexo. Vamos à casa da Ponta de Sol, recebemos, temos algumas saídas bastante complicadas e pronto, vai tornar o calendário aqui mais difícil, sabendo de antemão que os adversários vão crescer a nível de motivação, porque vão-se aproximar de nós e nós temos que saber lidar com isso, com profissionalismo, com dedicação, com entrega, que esta é a panóplia toda da diretriz que a gente já sabe.
Agora, Marco, deixo-te aqui a oportunidade de dares uma mensagem de Natal aos nossos sócios, adeptos e simpatizantes do Clube Desportivo Nacional.
Sim, desejar um Feliz Natal e um grande 2020 a todos nós. Sabemos que a conjuntura atual é complexa, que temos a questão da pandemia sempre a nos atrapalhar a vida, mas eu acho que temos que focar no que é no mais importante, que é a família, é o amor, é a amizade, é o desporto. Eu acho que tem que passar por aí 2020. Tem que fazer um pouco isso, e já que todos os nacionalistas e, no geral, os madrileños tenham um Santo Natal.
Exemplo do sucedido nos anos de 2018 e 2019, o Clube Desportivo Nacional promove a participação dos seus sócios e simpatizantes na volta à cidade do Funchal em atletismo. Uma prova de significado especial para o nosso clube, que esteve na sua origem. Caso queiras participar na prova com a camisola do Clube Desportivo Nacional, terás apenas de fazer a tua inscrição até às 3 da tarde do dia 23 de dezembro. Bastante para o efeito dirigir-se à sede do clube, na Rua do Esmeraldo, à Nacional Store, no Estádio da Madeira, ou preencher o formulário online disponível no site do clube. O valor é de 22€, inclui a taxa de inscrição na prova e uma camisola oficial listada do Clube Desportivo Nacional. A inscrição só fica concluída após o preenchimento do formulário e respectivo pagamento. Vem correr à volta à cidade com as nossas cores no próximo dia 28 de dezembro. Agora, nesta edição, lugar à rúbrica Fora das Quatro Linhas, hoje com Jota, Fora das Quatro Linhas com Tomás Faustino.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Fora das Quatro Linhas. O nosso convidado de hoje é Jota, um atleta formado no nosso clube, formado no Nacional desde os 8 anos, começou aqui muito cedo. É um atleta que este ano está está de regresso a casa, depois de uma passagem por Baixões, e é um atleta que na sua maioria, em toda a sua carreira, representou as nossas cores. Teve também uma passagem por União da Madeira e por Atlético. Jota, como é que começou esta tua paixão por futebol?
Já desde pequeno sempre gostava muito de jogar. O meu pai também incentivou-me, via que eu tenho algum talento, incentivou-me a jogar, mas foi através de uma professora que era minha, que faz parte da CLAC, que é a professora Albertina, que me incentivou a vir cá ao Nacional, fazer uns testes, fiz, gostaram e fiquei, mas acho que a paixão, para além de ser mais a nível de clubes, já era a nível familiar. E o gosto era muito grande que eu tentei.
Na tua família, o teu pai, algum tio, ou isso já tinha praticado futebol ou assim?
Não, nunca. Só o meu tio, mas nada em especial, nem federado.
E se não fosses jogador de futebol, Jota, o que é que tu achas que serias nos dias de hoje?
Gostava sempre de tirar curso de educação física, sempre gostei dessa área, tanto que era a disciplina que eu gostava mais. E se calhar um professor de educação física ou algo do género.
Isso por acaso é uma das próximas perguntas que eu te faria, que é qual era a tua disciplina preferida, mas treino a educação física, porque isso é um pouco...
Gostava de português, aqui. Sempre gostei, gostava de ler, gostava de falar.
Bom, e vieste como professor de português, por exemplo?
Não tanto, não me cativava tanto, mais em educação física, desporto.
Ok, Jota, e passando às referências que tu tens na vida, queria pedir aqui duas coisas. Uma a nível pessoal, se alguém assim em quem tu tenhas inspirado, ou alguém que tu admires muito e que tenha tido ao longo do teu percurso, e também na parte do futebol, se tens algum ídolo, algum jogador que tu gostasses de seguir.
A nível do futebol e a nível profissional, quem me levava e quem me incentivava muito era o meu pai, e ele sabe que eu estou-lhe grato por isso. Mas a nível de ser uma pessoa que me identifica, uma pessoa que no futuro gostava de ser, era o meu avô, que infelizmente já não está connosco cá, mas era uma pessoa que eu revia muito pelos valores, por ser amigo do amigo, por poder dar aquilo que podia a quem gostava, e acho que revejo-me um pouco nisso. A nível profissional, gosto muito dos jogadores das minhas posições, os melhores, tento vê-los. Tento observá-los ao máximo. Na minha posição, um jogador que eu acho que era dos melhores era o Zidane, era um jogador que eu adorava. Não que eu conseguisse ver muito, mas que hoje em dia vejo vídeos e é um jogador que acho que para a nossa posição é o melhor e tento aprender alguma coisa com isso.
Qual é a posição que tu mais gostas de jogar, Jota?
Número 8. Acho que é que adequa-se às minhas características e é que me sinto bem.
E ao longo do teu percurso, na formação, mas também nestes anos de futebol profissional, houve alguma outra posição que tu tenhas jogado assim, maior número de vezes, sem ser no meio campo?
Jogava mais, sem ser no meio campo, não. Já joguei em todas no meio campo, mas tanto que nos juvenis e nos iniciados, por vezes baixava mais e jogava ali à frente da defesa. Também gostava e corriam bem as coisas.
Olhando para este regresso à Madeira e ao Nacional em particular, como é que tem sido a adaptação no regresso a casa? Acaba por ser muito mais fácil, tens a família, já estás habituado, conheces o clube, conheces as pessoas?
Sim, ou... muito mais fácil e a verdade é que eu estou em casa, estou feliz. Foi um ano que não correu tão bem, não joguei tanto, também o Covid, noite, desculpa, mas o Covid não facilitou a adaptação ao Norte, apesar de ter gostado muito de ter lá estado com a minha namorada. Mas fui como eu até disse a uma pessoa, eu gostava muito do Nacional e valorizo muito o clube, está no meu coração, é o meu clube, mas depois que eu voltei agora vejo que afinal eu ainda gostava muito mais do que aquilo que eu pensava e valorizo muito mais isso, é um clube que eu quero que esteja sempre lá em cima, tanto esta época vamos fazer tudo para pô-lo onde merece e é um clube que estou grato para sempre e às pessoas daqui também.
Falando ainda um pouco dessa adaptação ao Norte, nessa passagem pelo Baixões, que comparação fazes com aquele empréstimo que tiveste anteriormente ao Atlético, em Lisboa, numa zona diferente, não é? E também eras um miúdo ainda eras muito mais novo. A adaptação nessa altura foi mais difícil ou agora por causa
disso? Muito mais difícil. Fui para um clube que as condições eram escassas. foi a primeira vez que saí, cheguei em finais de janeiro quase com uma mala só às costas, sem saber para onde é que eu ia, para a casa que eu ia, não tinha condições, eu era um miúdo, por vezes também não tinha aquela estabilidade emocional, mas agora vejo que me fez bem. Na altura o Mr. Vítor Oliveira, que também já não está connosco, disse-me que ia me fazer muito bem e que só no futuro eu iria dar valor. E passado 6, 7 anos, digo a muita gente que aqueles 3, 4 meses de facto fizeram muita diferença. Cresci muito, ajudou muito a ver coisas que se calhar não vi antes ou com outros olhos, e ajudou-me muito.
Boa. E que jota podemos esperar nos tempos livres? O que tu gostas de fazer quando estás no treino, na parte profissional?
Eu gosto muito de cozinhar. Gosto muito de cozinhar, gosto muito de cozinhar para as pessoas que eu gosto, que gostem, que digam jota está bom. Gosto de experimentar na cozinha receitas diferentes. É um gosto que eu tenho, comecei a ganhá-lo agora, depois também de ter o meu espaço. Gosto de estar com os amigos, palhaçada, rir, ir ao café. Se as coisas estiverem bem, gosto de tomar um copinho com a minha namorada ou ir a um restaurante jantar, gostamos muito. E acho que é isso que eu costumo fazer nos meus tempos assim mais livres.
Aproveitando que falaste na parte do cozinhar, qual é o teu prato preferido, a nível de apenas comer, digamos assim, e aquilo que tu melhor fazes, que tu melhor confeccionas, que não tem de ser necessariamente o mesmo?
A nível do que eu mais gosto, é um prato que é super normal, mas desde miúdo gostava muito, esparguete à bolonhesa. É simples, mas não sei, se for bem feito eu gosto muito. E algo que eu agora sei fazer é uma sobremesa. Por acaso trouxe para o Marco Matias, que eu mal acreditava que fazia, e mandava-lhe fotos e ele dizia: não, não és tu. Não é nenhum prato, é uma sobremesa, é a tarte de natas. Eu como eu, podem perguntar, ele ficou encantado. E eu gosto de fazer essas brincadeiras também.
Lá em casa, quem é que cozinha na maior parte das vezes? És tu ou nem por isso?
Sim, sou quase sempre eu, porque a minha namorada a Sofia agora trabalha e quase não tem tempo para isso. Ela às vezes até fica meia triste porque diz que eu cozinho sempre, mas eu gosto, tenho gosto e a maior parte das vezes sou eu, mas sei que se ela tivesse muito mais tempo ia ser ela também.
E cinema? Gostas de cinema?
Gosto, não é algo... Prefiro, em vez de ir ao cinema, prefiro estar em casa, ver uma série na Netflix... Estar ali no sofá, prefiro.
Qual é o teu género de filme favorito, ou que tipo de séries gostas mais, de ficção científica, de ação?
Eu gosto de histórias verídicas, gosto muito, quando baseia-se assim em algo verídico. Por exemplo, não gosto muito de ficções, não gosto muito quando o filme é muito... Muitas coisas que eu sei que não existem ou que é impossível acontecer. Gosto muito de histórias verídicas e isso cativo.
E em relação às séries, tens alguma que tenha marcado mais, alguma que tenhas gostado mais de assistir?
Eu acabei agora de ver Casa de Papel e o final é um pouco... não é que seja triste, mas sabemos que não vai haver mais, pelo menos é o que falo. E foi uma série que eu gostei muito, apesar também de ser uma coisa que é complicada de acontecer, mas gostei muito.
Boa. E a nível musical, qual é o teu género de música preferido?
Gosto de reggaeton, eu gosto também de ouvir o comercial, o que está um pouco na moda, gosto de ouvir um pouco de tudo.
E em relação aos estágios, alguma música que costumas ouvir sempre que estás em estágio, ou antes de cada jogo, alguma música assim?
Não sou muito de ouvir música, prefiro me concentrar ou estar ali na brincadeira, na palhaçada com os colegas. Tomar um cafezinho antes do jogo, sempre, mas assim, música, não.
Jota, olhando para aquilo que têm sido as tuas férias ao longo dos últimos anos, perguntar-te qual a viagem que mais gostaste, as férias que mais te divertiste, e qual aquela que seria a tua viagem de sonho num futuro próximo, que tu ainda gostaste de realizar?
México foi o sítio que foi com a Sofia, a minha namorada, que adoramos, tanto que se tivermos oportunidade este ano, vamos voltar, fazer coisas diferentes, ver outras coisas, mas é um sítio que eu recomendo, é incrível. E o sítio que eu gostava de ir, tenho dois, era Nova York e as Maldivas, se calhar em lua de mel, um dia como caso.
Boa. Falando agora também... em duas partes. Já fiz uma pergunta um pouco parecida com esta, um pouco olhando para a parte pessoal e outro para a parte profissional. Qual consideras ser o teu maior defeito e a tua maior qualidade? Portanto, a nível pessoal, estas características são se calhar mais difíceis de identificar, porque não gostamos muitas vezes de falar de nós próprios, mas a nível profissional talvez tenhas maior facilidade, tipo aquela característica que tu achas que é o teu ponto forte, que achas que gostas de fazer dentro do campo e que achas que te sentes bem, e sobretudo também aquilo que gostavas de melhorar, que não achas que seja uma coisa assim que te valorize tanto.
Pá, a nível profissional ou pessoal, o que eu acho que sou mais bem amigo de uma amiga, aquelas pessoas sabem que eu gosto delas, podem-me ligar, podem-me mandar mensagem, o que eu puder fazer, o que puder ajudar, eu faço. E acho que sou humilde também. Muita gente, se calhar, que não me conhece, pensa que sou assim, ou sabe por ter uma cara mais fechada ou isso, mas é da minha personalidade, não tem nada a ver. A nível dentro de campo, assim, algo que eu podia melhorar e que os meus colegas até brincam, é que sou um pouco ranhoso, gosto de ter bola, sou chato, ando ali sempre em cima um pouco, mas sempre sem maldade, sem magoar colegas, sem nada. E acho que por vezes é uma característica que quem não me conhece pensa que eu sou assim, ou está sempre chato e não sei o quê, mas é da minha personalidade, dentro de campo sou assim. E acho que era algo se calhar que eu podia tentar melhorar essa parte, mas pá, são coisas que não controlamos no momento, e também vivo muito o jogo, quero ganhar.
Isso também é reflexo dessa tua competitividade, do querer ganhar.
Sim, eu sou competitivo, mas chega um ponto que se calhar sou um pouco, não é bem chato, mas estou sempre ali a exigir tanto dos meus colegas como eu quero que exijam de mim, ou tanto como exige de mim dentro de mim mesmo. E acho que isso podia se calhar melhorar um pouco, e sei que estou melhor nesse aspecto, mas eles também já me conhecem, sabem que não é por maldade, e eu sou assim.
Ao longo do teu percurso, tiveste alguma alcunha no futebol, ou foi sempre Jota que...
Foi sempre Jota, chamaram sempre Jota.
Já sabes o que gostarias de fazer quando deixasses de jogar à bola?
Tenho uma ideia, gostava de abrir assim um espaço, se fosse possível, de... Não é bem de crossfit, mas é como se fosse um pequeno ginásio ali, um espaço, mas com máquinas diferentes, mais de alta performance. Gostava de tirar um curso, se calhar, relacionado com essa área.
Boa, muito bem. Jota, qual foi o conselho mais valioso que já recebeste? Algumas palavras que tenham marcado, de algum treinador, de algum pai, alguma coisa assim, de algum familiar, não de algum pai, eu teria de ser o teu pai.
Acho que foi do Vítor Oliveira, aquela história que eu contei, porque ele disse-me na altura que ia para um clube, não tinha condições, que ia ser difícil para mim, mas que ia-me fazer muito bem, e que não ia colher os frutos agora, ia colhê-los passado 4, 5, 6 anos, e que queria-me ajudar para toda a vida, e ajudou-me muito.
Jota, se pudesses mudar alguma coisa no mundo, o que é que tu gostarias que fosse diferente? O que é que mudarias?
A maldade. Existe muita maldade, e por vezes para quê? Para que é que existe? Quando do nada isto muda ou isto acaba?
Já falámos da música, disse que não assim, isso sabe, tu ouvi música antes dos jogos, mas tens algum ritual, alguma superstição, alguma coisa que faças?
Não, simplesmente gosto, porque pá, não me venham dizer que ai, não fico tenso. Qualquer pessoa fica tensa, é mais aquela tensão de querer começar, de querer tocar na bola, de querer que as coisas corram bem. E eu tento brincar, estou ali perto do Camacho, que é dos meus melhores amigos e com quem eu dou muito bem, perto do Camacho, do Rui, tentamos brincar um pouco, esquecer um pouco, vai ver jogo, estamos na palhaçada, e eu gosto muito disso, de sair um pouco da zona de conforto, estar ali a brincar com quem eu gosto, e acho que não é um ritual, mas é algo que me deixa mais relaxado, à vontade.
Boa. Aproveitando que falaste aí de outros colegas também da equipa, qual consideras ser o colega mais divertido no balneário?
Penso que é o Camacho, o mais divertido, o mais palhaço. Também está sempre bem disposto.
E tens algum colega que tenha algum hábito mais estranho, alguma coisa assim fora do normal? Que também já passaste por muito no futebol, já conheceste vários atletas, mas se houve algum que te surpreenda de alguma maneira com alguma crença, algum costume que seja diferente do normal ou assim de repente?
Por acaso nunca apanhei, já apanhei a rezar, já apanhei super descomprimido, já apanhei tensos, colegas muito tensos, mas nunca apanhei assim nenhum ritual assim assim, fora do normal.
Ok. E qual é a tua principal motivação, Jota, quando entras dentro de campo?
É ganhar, é acabar o jogo, estarmos felizes, ganhamos, dever cumprido, dei o meu máximo. Acho que é isso.
Por tuas palavras, como é que descreves ser jogador nacional?
É um orgulho muito grande, eu que já estou aqui no clube há muitos anos, é um orgulho muito grande. Como eu disse, depois de voltar ainda valorizo muito mais o clube, gosto mais do clube. E acho que apesar de agora muitas vezes também o Covid não vem ajudar, a pancada não está como gostaríamos, ter o apoio que queremos, mas sabemos que aqui na Madeira muita gente é do Nacional. Fico contente e que possam nos apoiar e que consigamos atingir o nosso objetivo.
Em jeito de despedida, e agarrando um pouco também nessas palavras que disseste, que mensagem gostarias de deixar aos sócios e eleitos do Nacional?
Acho que na altura que nós estamos, que é de Natal, acho que o importante é aproveitarmos ao máximo este tempo, aproveitarmos sempre, mas agora porque sabemos que é uma coisinha especial e em família, e para desfrutarem da vida e estarem bem, não vale a pena nos chatearmos, nem vale a pena pegarmos por coisas que não têm o valor assinalável, e que sejam um feliz Natal para todos, e que ainda para mais para os nacionalistas, e que para o ano, este ano ainda não acabou, mas para o ano seja ainda melhor e consigamos o objetivo.
Jota, muito obrigado, tudo bom obrigado. Para ti e para...
Chegamos assim ao final desta edição de 22 de dezembro do Nacional na Rádio 88.8. Desejamos um feliz e santo Natal a todos e um próspero ano novo de 2022, pois o Nacional na Rádio é de estar de regresso para o próximo ano. Saudações nacionalistas, não há gente como a gente.